Então, espero que vocês estejam bem. E quem está começando a enfrentar as dificuldades, né? A gente está acompanhando os relatos, assim, né? É muito difícil, né? As pessoas falam assim: olha, eu achei que ia acontecer comigo, mas eu não achei que ia ser desse jeito. Começou, a minha avó morreu e ela não conseguiu ir para o hospital e coisas desse tipo, né? Ela morreu de outra condição, mas o hospital estava cheio. Então, enfim, eu espero também que esses encontros aqui a gente faça com essa motivação. A gente não faça no sentido de ignorar isso, mas a gente faça no sentido da gente se preparar para isso. De algum modo ou de outro, a gente vai encontrar essas dificuldades na nossa vida, ou a gente vai encontrar pessoas ao nosso redor com essas dificuldades todas, né? Então, que a gente faça nesse sentido de se preparar mais e mais, né? Então, para a prática de hoje, eu pensei da gente fazer a segunda sessão uma prática de apreciação um pouco diferente do que a gente já fez no lugar, ainda assim similar, mas com base nas instruções do Lama Long Wallace. Para muitas pessoas, é uma coisa muito rara quando a pessoa olha para si mesma com apreciação. A pessoa, ela sempre tem uma sensação de que ela não é boa o suficiente ou de que ela não fez tudo que ela precisava fazer, né? Eu não tenho muito disso e eu tenho muito disso. Então eu imagino quem tem muito disso. Então a gente vai fazer uma prática nesse sentido. E eu estava quando essa prática foi feita e o Lama Long Wallace ele fez um contexto muito gigantesco, falando até de física, assim, da vacuidade do tempo. E também da noção de que todas as nossas memórias são editadas, né? Então ele disse assim que tudo que a gente chama de passado, na verdade, é uma edição que corta praticamente no 99% das cenas, e ainda a cena que a gente lembra, ela é marcada também do jeito que a gente está. Então, né, se a gente acorda meio depressivo, a gente olha para o passado. Aí as poucas cenas que a gente já cortou, assim, de várias cenas ruins, várias cenas boas a gente já cortou, a gente chama as ruins e as ruins a gente olha de modo pior ainda, porque a gente está mal naquele dia. Então, quando você troca o olhar e olha com apreciação, a gente tem uma vida muito mais rica e a gente já realizou muito mais coisas do que parece. Então, guardem isso como contexto. O nosso passado, ele é editado. Então a gente pode olhar de novo assim. Tanto isso é verdade. Minha irmã é psicóloga, né? Super boa assim, trabalhou com Nicoleles assim. Ela tem uma abordagem super mais ligada à psicanálise. E ela diz que parte das terapias é trocar a visão que a pessoa tem negativa com positiva do passado todo assim, meio que já que ela está criando essas narrativas que ela começa a criar de um jeito mais realista, né? Ou trocar, às vezes a pessoa ela conta o passado inteiro culpando o pai. Ela conta o passado inteiro a partir do pai. A minha irmã fala, daí é como se você aprendesse a contar o passado inteiro a partir do seu próprio movimento, e não do movimento das empresas onde você trabalhou, do seu pai, da sua família, dos seus amigos que te empurraram, né? Você conta a partir de modo do seu. Eu fiz isso, eu escolhi isso. E aí o passado muda, não é incrível? E aí a pessoa se sente vivendo de outro jeito. Então. Eu acho muito legal assim esse contexto, né? Daí a gente vai essa é a segunda sessão, né? A primeira sessão a gente vai fazer uma prática de shamatha, de novo igual a gente fez ontem, imbuída de apreciação. Então a gente vai começar, eu vou guiar o começo da prática, a gente vai apreciar e a gente entra na prática. Lembrem que a técnica mesmo é simples, pessoal. Vocês vão ficar repousando na consciência de vocês, com algum contato com a respiração acontecendo no corpo inteiro. Então, vocês podem mergulhar mais no corpo inteiro, ficar mais ali, ou ficar mais na consciência e deixar a respiração surgir para você. Mas mantenha o contato, momento a momento, com a respiração. E se surgir pensamentos, vocês lembrem, deixa. Não, não tem problema nenhum. Então, é basicamente isso. Mas, para turbinar um pouco isso, assim. Vocês podem lembrar de uma coisa que é assim: a gente, pessoal, a gente se distrai muito mais do que parece. A gente não reconhece os movimentos dos pensamentos mais sutis. Então, se você quiser se manter na prática de um jeito muito mais sustentável, digamos assim, mais livre, você pode lembrar de uma. Isso é uma instrução que vem de vários lados, né? Uma instrução, o Trungpa tem um livro de poemas que chama First Thought, Best Thought, Chogyam Trungpa. Então, primeiro pensamento, melhor pensamento. Porque tem essa noção da primeiro instante da consciência. E o Alan Wallace teve vários professores que também disseram isso para ele, assim, no momento em que você está consciente de qualquer coisa, esse frescor é a prática. Só que aí logo em seguida você não percebe, mas logo em seguida você coloca várias camadas e é como se você ou fosse para o passado ou fosse para o futuro, você começa a elaborar. Então, naquele primeiro momento de frescor, por exemplo, se eu bater a palma aqui, ó, é isso, você já está consciente. Só que aí você fala, mas por que ele bateu a palma? Mas peraí, ele quer dizer o quê? Ele falou primeiro momento, e aí você, vum, e aí, isso é o processo da distração. Então, quando você se distrai, é uma coisa interessante, parece que a tua mente está indo para algum lugar mesmo, mas se ela fosse para algum lugar mesmo, ela teria que voltar, não é? Imagina, se eu falar para vocês que eu vou para a Espanha, e aí depois eu do nada estou no Brasil, vocês iam falar para mim, ah, mas peraí, você não foi para a Espanha, se você fosse para a Espanha mesmo, você teria que voltar da Espanha. Se eu contasse para vocês, olha, eu fui para a Espanha, e aí do nada eu estou aqui. Vocês iam falar, Gustavo, eu acho que essa distração aí da sua mente, quando você estava lá na Espanha, você não estava realmente lá, você estava aqui ainda. Então a distração, pessoal, ela acontece muito mais frequente do que parece, então isso é para guardar no meio da prática. E quando você volta, você realmente não voltou, você já estava. Então, por isso que você voltou tão rápido. Então, quanto mais vocês voltarem, é como se fosse assim, vocês estão lá, tô praticando, relaxando, de repente você percebe, ah, minha consciência, acorda. Só que você não tensiona, você só acorda. Então, é como se você resetasse a prática, você está realmente aqui, você não está mais em algum outro lugar. Então, é um micro sonho que começou a acontecer. Você começou a pensar, como que era mesmo? Tô aqui. Então você acorda, a sua própria consciência acorda para ela mesma. Quando você faz isso e você começa de novo a se distrair, você começa a se distrair com a confiança de que você não está realmente se distraindo. Então cada vez mais você percebe, eu tô aqui na real. Mesmo quando eu tô distraído, eu tô aqui. Então guardem isso, assim, o que a gente quer é esse frescor do primeiro momento da consciência. Então ela tá sempre no primeiro momento da consciência, se você reconhece isso. E aí a distração, não é que ela acontece, é só que você não está reconhecendo a consciência. Então a distração, ela é só um não reconhecimento daquilo que está aqui já. E aí você, de repente, ah, estou aqui de volta. Então comecem a ficar aí. Então nessa primeira prática, fiquem. Fiquem nessa sensação de primeiro instante. É como se você estalasse o dedo mesmo, do nada, zoom. Só que aí imediatamente, tá vendo? Ó, vocês estão super conscientes. E aí, de repente, vocês falam, espera aí, ele bateu palma. E aí começa. Então, naquele momento em que eu bati palma, é o primeiro instante da consciência, vocês estão na prática. Vocês estão na prática. Só que aí depois... Então, deixa esse processo durante a sua prática de ser só esse repouso nesse frescor. Como se você... Realmente, pessoal, como se vocês estivessem... Zú. 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 Mas sem o zu. Porque até porque ele fica previsível. Daí você faz zu, agora vai vir o próximo. Você perde esse zap. Então é ridículo. É por isso que não tem nenhuma instrução de meditação que fica assim. Mas às vezes tem. Às vezes tem o sino que toca. Tem vários métodos para poder você acordar para esse processo. Mas primeiro pensamento. O frescor da sua consciência. Então... Se você pratica assim, assim que você percebe o pensamento surgindo, você percebe a tua própria consciência. Então, aquele pensamento surgindo, você percebe. Ah, esse é um pensamento. Você só percebe. Então, você está aqui. É uma sensação contínua de estar aqui. Aí, quando surge um pensamento, você percebe. Então, quando você não perceber, o que vai acontecer? Você vai ser enredada. Você vai entrar e começar a fazer assim. Mas vai ter um momento em que você vai... eu estava enredado. Quando você percebe, você está aqui. Então você vai ficando mais confiante. De peraí, tem algo aqui que está sempre aqui. Entende? Como é que é possível voltar sempre? Então eu não estou indo, basicamente. Essa é a sacada. Se eu estou sempre voltando tão rápido, eu não estou indo. Então se eu não estou indo, vamos só ficar reconhecendo que eu não estou indo? Então fica não indo. Aí a tua consciência, ela fica fresca, incessantemente fresca, tá? Então, isso é o próprio deleite, sua própria mente. Por exemplo, se você estiver desfrutando de uma música, você está sempre no momento em que a música está. Então, por exemplo, você não fica assim, mas aquele no começo foi lindo, né? Não, você fica assim, Aí muda, aí você fala, ah, mudou. Então você está sempre sincronizado com o que está acontecendo. Se você está desfrutando de algum alimento que ele muda, por exemplo, ele tem um retrogosto de sei lá o quê, você está sempre sincronizada com aquele alimento. Então você está no ponto. Você está no ponto, assim. Então, desde que a sua prática seja esse repouso, nesse frescor. Isso é extremamente liberador, pessoal, porque a gente está sempre não aí. A gente não está aí, né? Então, por isso também a gente não consegue oferecer o que é chamado da nossa presença ou da nossa atenção para os outros, porque a gente não está realmente ali. A gente olha a pessoa meio que olhando para trás, mirando para frente, mirando para nós. A gente não está realmente ali. E também por isso que a gente precisa de tantas experiências, porque quando a gente vai para uma experiência, a gente não está realmente ali. E aí a gente precisa de uma outra, e depois uma outra, e depois uma outra. Daqui a pouco a gente só encheu a nossa o dia de experiências, mas a gente nunca teve uma sensação de que aquela experiência nos tocou, porque a gente não estava de fato nesse frescor da experiência. Se a gente tiver com o frescor da experiência, basta a respiração. Você está feliz. Você está super feliz, né? Então aí a gente vai ver os grandes mestres, né? O Thich Nhat Hanh, eles vão falar da respiração, eles vão falar da terra. A Jetsuma Tenzin Palmo vai falar de qualquer que seja a coisa, e elas vão. Parece que aquilo é a coisa mais feliz do mundo para elas. E elas estão descrevendo nada praticamente, né? Elas estão descrevendo qualquer coisa. Então essa vai ser a prática. Essa apreciação, ela é tão bonita que ela converge todos os tipos de instruções que você poderia ter sobre impermanência, sobre morte, sobre a preciosidade da vida, tudo nesse frescor da primeira consciência. Então, num certo sentido, apreciar é a prática, e prática é apreciar. Tanto que o Lama Lam Wallace, ele veio para o Brasil desde 2005, né? E a gente vai acompanhando, assim. Aí toda vez que ele vai dar um ensinamento, é muito louco, assim. Às vezes ele dá um retiro de 9 dias, ou enfim. E aí são várias sessões, né? De manhã, à tarde, à noite. E cada vez que ele vem de manhã, ele vai, faz o intervalo e volta. Então ele vai e volta muitas e muitas vezes. Vai e volta de manhã 2 vezes, à tarde 2 vezes, à noite 1 vez. E aí toda vez que ele vai sentar para ensinar, ele faz assim, ó. Antes. Ele faz assim. E aí ele senta. Daí a gente achava que era pra gente poder se prostrar, né, no começo. Ele fazia assim, ele fala, bom, ele tá dando o cue, né, ele tá dando a dica é o momento da gente se prostrar. A gente fala, ó, a gente tem um olhar meio utilitário das coisas, né, a gente não vai imaginar que isso aqui é o treinamento da mente dele, né. Ele, não, ele tá fazendo um sinal pra nós, assim, vai pessoal, agora vocês sentem, ou se prostrem. Daí eu acho que eu não lembro direito. Eu acho que alguém perguntou para ele. Eu não lembro direito. Alguém acho que perguntou para ele: que é esse estalo, né? Que você quer de nós, né? E daí ele falou assim: eu faço isso porque pode ser meu último ensinamento. Então eu me lembro de que isso pode ser meu último ensinamento. Então toda vez eu me lembro. Então isso é mindfulness. Isso é mindfulness. Mindfulness não é o que a gente acha que é. Isso é você se lembra daquilo que é real. Então você se lembra. Então a sua consciência, ela tem a capacidade natural de relembrar. Sati. Sati é o nome em sânscrito. Ela se lembra, assim. Eu não sei se é pali ou sânscrito. Ela se lembra. Então ela se lembra dela mesma. Então, nesse caso, ele está lembrando da realidade, da impermanência e da morte. Então, esse pode ser o último ensinamento. Então, desse modo também, você pode ter sati na sua prática, ou seja, você relembra que você está aqui consciente de novo e de novo durante a prática. Você acorda. E aí, quando você acorda, essa é a prática, você está na prática já. Não é que você acorda e agora você tem que fazer alguma prática. Não, você acordou de um sonho e você está na prática. Então, com o tempo, confiem que você já está na prática. E que mesmo quando você acha que você se perdeu, aquela distração não é bem uma, é só uma sensação de distração. E aí, do nada, você está na prática de novo. Então, entre na prática só com essa contínua conexão com o frescor da sua própria consciência. E voltem assim que você perceber que você se enredou em alguma aparência dessa consciência. Tá bem? Eu acho que é isso que é. E na segunda sessão, a gente vai fazer a prática de mudita. Mudita é o termo, assim, assim como a karuna é compaixão, né? Em sânscrito, mudita é alegria. É um termo bonito, né? Mudita. Mudita. Mudita é alegria, apreciação, assim. Então, a segunda sessão a gente vai dedicar para isso. Então, encontrem uma posição confortável, Nós estamos em 96 pessoas. Toma seu tempo, sem nenhuma pressa de encontrar a posição, em que a coluna fique ereta, você sinta a coluna bem ligando o topo da cabeça até lá embaixo, na base, no quadril. E sinta toda essa dignidade que vem com a postura, como se você fosse uma rainha, um rei sentada num trono. Aí o queixo ele se encaixa um pouquinho só, de modo que você sinta ainda mais a coluna ereta. Os ombros bem soltos, os braços bem soltos. Solta o abdômen. Deixe que a respiração aconteça no corpo inteiro. Soltando bem a testa, as pálpebras, os globos oculares, todos os músculos ao redor do nariz, da boca, todo o rosto, toda a cabeça por dentro e por fora, os lábios, especialmente bem soltos. Para muita gente é útil separar um pouquinho os lábios, a mandíbula ficar solta. Aí, do jeito que você tá perfeito, não precisa mexer no corpo, ajustar a respiração, só deixa o corpo respirar como ele quiser. Não precisa mexer em nada na sua mente. E se os seus olhos estiverem fechados, deixe que eles se abram, pelo menos parcialmente, e só desfrute dessa luminosidade que é inseparável do brilho da sua consciência. Descanse na consciência espaçosa, brilhante, que sabe que está consciente. Liberando qualquer trabalho, qualquer gerenciamento do corpo, da respiração e da mente. Só descanse na sua consciência, onde ela já está. Nem dentro e nem fora, onde ela já está. Durante toda a sessão, você pode continuar sentindo o ar entrando e saindo no corpo, como um apoio para você voltar para essa consciência espaçosa, realmente aqui, fresca, nua, sem nenhum tipo de conteúdo entre a consciência e a consciência. Consciência em casa. É como se todos os conteúdos fossem fora, tivessem fora, não tivessem atrapalhando essa relação da consciência com ela mesma. E antes da gente seguir descansando, observe agora o simples fato de que você não consegue pausar a sua respiração. Você não consegue controlar, interromper a vida ou o tempo. Isso é motivo, às vezes, de muita aflição, porque a gente, às vezes, se atrasa, não consegue fazer as coisas que a gente queria, não consegue agarrar ou manter algo. Tudo vai girando, escorregando. Então, só observe como tem algo que você não consegue parar. Isso fica bem claro na respiração, por exemplo. Mas a vida inteira é isso. E relaxa, aprecie exatamente isso que te faz sofrer normalmente, que é você não conseguir parar a vida. Relaxe nisso. Ou seja, fique ok com a respiração seguir do jeito que ela segue, sem você precisar preferir uma respiração. Ou lutar contra qualquer tipo de agitação no corpo e na respiração. Só aprecie o fato de que você não consegue controlar. Que tem algo que segue e segue e segue. E agora observe que não só a vida segue, mas sempre surge algo. Sempre é como se tivesse algo nos penetrando, várias coisas nos invadindo. Às vezes uma sensação, uma dor, às vezes um desconforto, às vezes uma emoção, um pensamento. Aí na vida são eventos, pessoas, cenas, notícias. Entrando em você de todos os lados, invadindo você. E observe como a gente fica com uma sensação contínua de ser menor do que isso que nos invade, de ser menor do que a nossa vida. Separada do mundo, e a gente fica tentando achar uma posição para a gente se encaixar, para a gente não sofrer no meio disso tudo. Que nos invade de todos os lados. E quanto mais a gente tenta se encaixar e encontrar uma posição, quanto mais a gente se esconde, mais a gente se protege, mais as coisas nos invadem. E por fim, contemplo, do que é feito o sofrimento quando algo te invade? É algo específico que te invade ou é a sua própria luta, a sua resistência? O seu fechamento a cenas, eventos, notícias, pensamentos, emoções. E o que que você está chamando de eu? Não é só uma coleção dessas tentativas de fechar, de se proteger num casulo? Mas você já encontrou esse casulo? Você já conseguiu se fechar de tudo que acontece? E se não houvesse casulo? E se você também não for tão pequena, e se você não precisar se posicionar, se você for inseparável disso tudo, de todo esse espaço, de toda essa vida. Então agora relaxe, sem tentar pausar a vida, desfrutando só do fato do ar entrar e sair, e entrar de novo e sair. Desfrute do movimento, que é dinâmico, que não para, que é incerto, que é impermanente. Só desfrute. Sem tentar agarrar, sem lutar, sem tentar manter. E a gente vai seguir em silêncio. Você também pode relaxar sem nenhuma tentativa de casulo, se sentindo inseparável do chão, da sala. E não se identificando tanto com esse serzinho aí que colocou esse corpo para praticar. Perceba que você é mais essa coisa misteriosa que está consciente desse corpo. Que está praticando. E essa coisa misteriosa que te sustenta e que te faz respirar. Então relaxe apreciando isso que você não consegue explicar, que te faz consciente e que te faz respirar. Como um presente. Relaxe recebendo esse presente. A gente vai seguir em silêncio. Lembrem que, como ontem, a chave é: quanto mais você solta, mais instantaneamente você recebe esse presente. Quanto mais você para de controlar e segurar a respiração, ela vem como um presente. E quando você solta o gerenciamento da sua mente, a sua consciência surge brilhando, fresca. Como se você fosse recebendo infinitos agora, de presente, de bandeja. Basta soltar. A gente segue em silêncio. Quanto mais você solta, larga a necessidade de fazer algo, mais você recebe a respiração, momento a momento, ar entrando e saindo. Mais você percebe aquilo que segue, sem que você consiga, sem que você precise fazer ou sustentar, que é a sua consciência. Então você solta e imediatamente a sua consciência aparece mais claramente. Você larga qualquer conteúdo, qualquer fixação, e aí o que sobra é esse brilho em casa, espaçoso. Então, descanse na cama da sua respiração, na cama da sua consciência, sem você precisar fazer isso, sustentar isso. Só aprecie, desfrute, deite nisso. Se sentindo carregada pela própria prática, pela própria consciência. Mas se você sentir que travou a respiração, destrave.